Falando Nisso. Falando Nisso. 11 horas e 10 minutos, agora entra o quadro Falando Nisso e hoje a gente vai abordar dois temas.
Isso mesmo, Léo, porque hoje, dia 18 de maio, nós temos duas datas importantes. A primeira dela é a luta antimanicomial, que luta aí para acabar com os manicômios em todo o Brasil. E também o assunto que é o Dia Nacional de Enfrentamento contra o Abuso Sexual e Exploração Infantil, que foi a abertura do programa de hoje. Para isso, a gente vai falar aqui com a Poliana e também com a Aline Monteiro. Sejam bem-vindas aqui.
Bom dia, Carol. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço de mais uma vez estar aqui participando do quadro.
Bom dia, Carol. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes.
Bom, vamos falar primeiro sobre o dia da luta antimanicomial. Eu e a Aline, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o quadro, porque a gente é meio parente, não sei se vocês aí que estão nos ouvindo sabem. E aí a nossa família tem o bichinho da goiaba, que a gente fala, né, Aline?
Toda a família tem, gente.
Mas
a nossa é um pouco mais
acentuado. Verdade. E aí a Poliana, que é psicóloga, já tem uma experiência com isso. Bom, Poliana, o que seria a luta antimanicomial?
Carol, a luta antimanicomial foi um movimento que começou na década de 70, né, na luta pelo direito das pessoas em sofrimento mental. Né? Inicialmente foi um movimento que começou na Itália, um médico Franco Basaglia. E ele era um psiquiatra que começou a ver as dificuldades, a desumanidade que existiam dentro dos manicômios, né? E começou a lutar pelo que ele chamava na época de psiquiatria democrática, que seria estar reinserindo os pacientes na sociedade, estar trazendo eles de volta para conviver em comunidade, né? No Brasil, em 87, houve dois eventos, no dia 18 de maio, que foi o que marcou e foi instituída essa data, né? Teve um encontro de trabalhadores de saúde mental em Bauru e a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília, né? Que foram movimentos que começaram pelos próprios trabalhadores da saúde mental.
E por que começou esse movimento dentro do... em meio aos trabalhadores da saúde mental? Porque quando você pensa em manicômio, é claro que eles acabam sendo beneficiados com isso, mas por que eles próprios começaram com essa luta, Poliana?
Bom, Carol, era visto, né, dentro dos próprios manicômios, às vezes a gente vê campos de concentrações nazistas, né, a gente estuda em história e acha que aquilo era muito longe da gente. Na verdade, isso acontecia aqui no Brasil, né? Então, o grande hospital conhecido é o Colônia, em Barbacena, né? Que é um hospital que só de 1969 a 1980 foram vendidos 1.853 corpos às universidades, né? E os médicos começaram a se inspirar nesses movimentos e começaram a fazer denúncias. Resultados: houve muitos profissionais demitidos, que eram os que estavam fazendo a denúncia. Foi onde eles se uniram em movimentos e começaram a lutar por esses direitos, né?
Eu acho que então nada mais é que médicos conscientes começaram a lutar, então, por essa psiquiatria democrática, né?
Exatamente, né? Em 79, o Basaglia, inclusive, esteve no Brasil, no terceiro congresso de psiquiatria, que foi em Minas. Inclusive, a gente tem, né, o José Roberto, psiquiatra aqui da cidade, ele esteve presente.
Verdade.
Né? E foi o congresso que eles escancararam tudo o que estava acontecendo, né? Então, quando ele chegou, ele depois deu uma entrevista, ele mesmo falou que ele presenciou um campo de concentração dentro do Brasil.
Bom, inclusive, essa situação que a Poliana acabou de falar sobre o hospital de Barbacena, ele é retratado no livro O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. É um livro sensacional. Se você está ouvindo a gente, vale muito a pena ler para conhecer o que é um hospital psiquiátrico, porque era como foi até mostrado naquela novela O Outro Lado do Paraíso, né, de que você fazia às vezes uma tramóia ali, ou o marido que não queria dar separação para a mulher, mas ao mesmo tempo não queria dividir os bens, mandava a esposa para lá, um filho deficiente, os pais mandavam para lá. Era realmente um campo de concentração. Os relatos dentro desse livro, eles são assim pesado. Se você não tem estômago, não leia, mas eu acho que todo mundo tem que ler para saber o que, que aconteceu no Brasil, porque realmente foi uma história muito pesada. E é uma história que aconteceu aqui próximo da gente, porque Barbacena fica aqui no sul de Minas.
Exatamente, né? Ali era a via, né, das internações psiquiátricas, Barbacena, Juiz de Fora e Belo Horizonte, né? Os pacientes chegavam de trem, né? Então descia, eles, era até chamado de trem dos loucos na época, né? Então já descia ali e realmente não era um público só de saúde mental. Ali eram prostitutas, eram alcoólatras, era adolescente que engravidou que não deveria envergonhar a família, era amante, eram questões políticas, pessoas que estavam
subversivos.
Lutando. Subversivos.
A, né, escória.
Eram pessoas que estavam também em resistências contra movimentos políticos. Uhum. Então eram todos encarcerados, né, no Colônia, né, que foi um hospital que contabilizou 60 mil mortes pelo menos.
E Poliana, como é que funciona hoje em dia, você que trabalha com essa área, como é que funciona hoje em dia para que um paciente ele tenha uma indicação de internação psiquiátrica? Ele tem que fechar um diagnóstico daquela, sim, doença psiquiátrica, tem que passar por um grupo de profissionais multidisciplinares para poder fechar esse diagnóstico e aí sim ter o aval para fazer essa internação?
Sim, o que acontece hoje, né? Depois de 2001, apesar do movimento ter começado só na década de 70, lá na década de 70, aqui no Brasil a lei só foi promulgada em 2001, né? Que é a Lei 10.216 de Paulo Delgado. Mas o que a lei prevê, né? Um fechamento, tinha que ser gradativamente, os manicômios começaram a ser fechados, os leitos de hospitais psiquiátricos começaram a ser fechados, porque foi onde começou a abrir o CAPS, né? Quando o SUS foi instituído, ele passou a responsabilidade para o Estado do cuidado desses pacientes, né? Então existe o CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3. E dependendo da avaliação da equipe, vai ver se o paciente precisa de um tratamento mais intensivo, está ali todos os dias ou uma vez por semana, né? O CAPS é um centro multiprofissional que recebe os pacientes para. Ali existem oficinas terapêuticas, o atendimento ao psiquiatra, o fornecimento de medicação, atendimento com psicólogo, com ATO, inúmeros profissionais para cuidar desse paciente. Há casos ainda de internação, tanto é que a gente tem sim as clínicas ainda, né? Mas é em último caso. Ali cabe uma avaliação médica, se o paciente está oferecendo um risco a ele próprio, um risco à família, quando não tem o que fazer, né? O CAPS 3, ele tem o sistema de internação, só que aqui na nossa região mais próxima é o de Casa Branca. Então, são dias limitados, o paciente não vai ficar internado, enclausurado lá. Ele vai ficar um determinado período no CAPS participando das atividades com os outros pacientes que estão ali rotineiramente.
Bom, antes, quando a gente começou aqui a nossa conversa, até falei que eu tenho muita experiência com isso, né? Uhum. Porque eu tenho uma pessoa da minha família que já foi internada duas vezes, é uma pessoa que eu amo muito e é uma situação muito difícil para a família também tomar essa atitude e conseguir essa internação. E para você que está nos ouvindo, para você ter uma ideia, atualmente aqui no sul de Minas, só dois hospitais que fazem internação psiquiátrica, que é o Otto Krakauer em Passos e o Gedor Silveira em São Sebastião do Paraíso. Essa pessoa da minha família já foi internada em 87 no Gedor Silveira e também foi internado no Paulo Menecuti em Lavras em 2012. E o Paulo Menecuti já fechou, ele não existe mais em Lavras e realmente para a família é uma situação muito complicada porque as pessoas de fora não entendem a situação da doença. Quando a pessoa fala com você, você vai falar, não, ele tem um problema, essa pessoa faz tratamento, fala, ah, então por que não interna? A pessoa ela não entende isso. Então, para a família é muito doído isso, as pessoas falarem dessa forma com você. E também a pessoa, ela demora para entender a doença, né? Uhum. Ela acha que ela tá boa, ela para de fazer o tratamento, de tomar os medicamentos, aí entra em surto de novo. E porque é muito diferente. Você vê assim, muita gente fala que mineiro só é caridoso na hora do câncer. E eu vou falar que isso é verdade.
É verdade.
Eu já passei
eu
por
nunca
isso.
Tinha pensado por esse lado, Carol. Mas
é porque você fala assim, a pessoa que tá com câncer, todo mundo
é visível, né?
É visível. É. mas outras doenças, ou uma pessoa que tem diabetes, ou uma pessoa que tem problema pulmonar ou cardíaco, todo mundo sabe que ela está passando por uma doença séria. E é claro que a pessoa também vai aceitar o tratamento. Mas num caso de uma doença psiquiátrica, a pessoa vê a pessoa por fora, ela está saudável, às vezes ela fica agressiva também, então a pessoa acha que aquela pessoa é uma criminosa, que a pessoa tem que ser presa, que a pessoa tem que ser trancafiada. Mas no momento que ela toma o medicamento, gente, ela fica paz em pessoa, ela fica totalmente sociável, você consegue conviver.
Mas
você
não acha que isso está melhorando? Porque eu passo por isso também. Eu tenho um problema em casa com depressão. E eu, como mãe, eu penso assim, uma depressão profunda, eu acho que nem sei se esse é o termo que a gente usa. É, a pessoa está correndo, pode se machucar. A gente tem que ficar o tempo todo.
É.
A psiquiatra do meu filho falava, Aline, ele pode, eu quero talvez interná-lo. Porque ele pode se atentar contra a vida, né? Uhum. Então, assim, a gente tem uma situação nisso muito complicada, porque, assim, ao mesmo tempo que você, a internação pode te garantir a vida, mas, ao mesmo tempo, porque se acontecer alguma coisa sobre os seus cuidados, né? E, assim, a depressão é uma coisa que as pessoas não conseguem visualizar. É o que você falou. Mas, em contrapartida, eu vejo que está melhorando. Que as pessoas já estão vendo a depressão como algo grave.
A depressão até vai, Aline. Mas o problema que eu vejo maior é a esquizofrenia.
É.
As pessoas, principalmente a palavra louco, gente.
O preconceito.
A palavra louco é a palavra que mais machuca.
Psiquiatra, né? E ao psiquiatra, parece que é... Por quê?
O psiquiatra nem tanto, mas a palavra louco, ela machuca demais. Assim, até o familiar também machuca muito, muito mesmo. Porque é uma questão, o organismo da pessoa, ele não está produzindo o neurotransmissor.
E não é culpa da pessoa, é uma doença, né?
É uma doença, tanto é que a gente falou que na nossa família, porque nós somos parentes, é genético, é uma doença. Então, não é só essa pessoa, tem outras pessoas dentro da minha família que também tem a mesma coisa. E normalmente é por volta ali dos 27 anos que vai aparecendo. Às vezes é uma. E é muito difícil o diagnóstico. Primeiro começa, às vezes, com um transtorno bipolar, ou um transtorno bipolar do tipo maníaco. E aí cada surto vai piorando, vai ficando pior a situação, até que chega numa esquizofrenia. E então, assim, e a pessoa acredita em tudo aquilo que está passando na cabeça dela, nas alucinações da cabeça dela.
Você falou, Carol, de uma novela, e foi ficou muito claro com aquele menino da novela, do Bruno Gagliasso.
Como também que ficou?
E assim, aí eu acho que aquele momento foi importante, porque é claro que é um entretenimento, mas as pessoas como é triste, e como que a família, quando a família nega, que não acredita na doença, como é que fica pior? E quando a família acredita, assim, não é nem acreditar, quando a família aceita, como que a pessoa consegue, né?
É porque essa questão da doença tem aquele que fica agressivo, que é o meu caso, lá da minha casa, e tem aquele que ele perde mesmo o tino dele, ele vai pra rua,
perde o rumo,
às
né?
vezes anda de qualquer jeito e tal. A gente tem até uma situação agora recente de um rapaz aqui na cidade que anda pela cidade cantando com fone de ouvido e tal, dançando. E, gente, não é uma situação pra ficar fazendo chacota dele. Porque ele precisa de apoio. Às vezes ele deve estar naquele momento que ele acha que ele tá bem, parou de tomar os medicamentos. Então tem que tomar cuidado até pra tirar uma foto dessa pessoa, porque uma pessoa dessa, inclusive, ela tem que ser curatelada. Eu sou curadora de uma pessoa com doença psiquiátrica, então a pessoa ela tem que ser curatelada. Ela tem aquele termo que a gente fala que ela é inimputável. Então, ela é protegida por lei. As pessoas
a sua imagem preservada.
Exatamente. As pessoas não podem fazer chacota de uma coisa dessa.
11 horas e 24 minutos. A gente está no quadro falando nisso, falando sobre a luta antimanicomial. Um recadinho aqui, ó. está sob os nossos cuidados, um CPF que foi deixado aqui nessa sexta-feira, que foi encontrado aqui em frente à rádio comunitária, em nome de Cíntia Cristina Cardoso Ribeiro. Atenção, Cíntia Cristina Cardoso Ribeiro, seu CPF está aqui com a gente. Você pode pegar, retirar aqui na rua Capitão João Machado, número 199, Centro, Sala 4, o prédio aqui próximo à Panificadora Real. Está sob nossa responsabilidade, o CPF, em nome de Cíntia Cristina Cardoso Ribeiro. Participe e ganhe ingressos aqui da peça teatral Verdade ou Desafio, A Consequência. Apresentação Grupo Paralelo de Teatro. A peça acontecerá neste dia 19, amanhã, às 19 horas, no Teatro Municipal Arlete Mendes, e na próxima sexta-feira, dia 24, também às 19 horas, no Teatro Municipal Arlete Mendes. Para participar e concorrer aos ingressos, basta apenas mandar uma mensagem pra gente em nosso WhatsApp. Anote aí: 98885-6534. 98885-6534. A gente vai pra um rápido apoio cultural, mas já já a gente volta.
Informação para a comunidade. Estúdio C.
Comunitária.